Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu não sei onde foi parar o suporte que eu costumo usar para essa câmera maluca aqui, tá? Então, muito provavelmente, deixa eu desligar esse ar aqui, senão acho que vai fazer ventinho. Muito provavelmente, talvez ela nem consiga fazer foco, o que der dada, né, na fachada aqui não vai fazer muita diferença, mas espero que pelo menos o áudio fique razoável, é o que me interessa nessa altura do campeonato. Aliás, eu vou ser franco com vocês, eu comecei a gravar essa história, esse tema que eu vou, sobre o qual vou me debruçar, né? Debruçar não porque eu estou dirigindo afinal, né? Mas sobre o qual vou me estender, ontem, mas assim que eu comecei, a bateria fez quen, 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 morreu. Aí eu falei, ô saco. Aí tudo bem, carreguei as baterias de novo e vamos lá, provavelmente a ideia já não é mais a mesma. Né, parece aquela coisa do grego Heráclito, né? Um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio mudou e o homem mudou, então aqui vale a mesma coisa pro assunto. Mas, na verdade, acho que até foi uma felicidade eu ter pagado esse mico da bateria, porque, em primeiro lugar, porque a gente tende a achar sentido em desgraças que aconteceram, né? Natureza humana, olha eu achando bonito um negócio completamente casual. Mas em segundo lugar, porque ontem eu tive uma oportunidade muito bacana de ouvir alguém que tem uma resposta. Eu não vou citar nomes, nem empresa, nem nada, para não parecer jabá, nem nada, sei lá, eu, né, vou até pedir autorização depois para eventualmente citar essas histórias, mas eu vou. Mas o que é legal, uma pessoa com uma resposta gigante numa empresa com alcance gigante, né, onde o digital está crescendo cada vez mais de importância, e aí uma porrada de clientes, e como é que você estrutura, né, todos os seus canais digitais para dar conta disso, né, como é que você estrutura internamente a empresa para que isso aconteça. Então, porra, foram histórias de bastidor absolutamente geniais, e na verdade tem tudo a ver com aquilo que eu gostaria de ter falado ontem. Então eu acho que vai ficar um pouco mais rico essa história. Em primeiro lugar, deixa eu só... tá legal, o microfone tá legal. Um parêntese aqui, o pessoal de... é engraçado porque antes digital estava mais ligado à questão de programação web design, né? Agora digital parece que só tem gente de social no mundo, né? Virou um assunto estritamente de comunicação quase, mas tudo bem. Mas eu acho que, por mais que a gente se ache, né, a cereja do bolo, a cocada preta, a última azeitona da empada, tal, a próxima revolução no digital não depende do digital, mas depende de química. Depende de alguém fazer uma bateria que dure. Né? Porque, pô, quantas vezes você não fica na mão porque a bateria do laptop acabou, a bateria do tablet acabou, a bateria do Kindle acabou. Não adianta falar, ah, mas o meu iPad dura 8 horas. O cara fala, desculpa, 8 horas eu fico acordado 16 no mínimo, 17, sei lá. Né? Eu sempre vou depender de uma tomada. Então eu ainda acho que grande parte das promessas do digital ainda estão muito presas a limitações que são limitações bastante materiais, limitações de engenharia. Então fica aqui todo meu, né, toda a minha simpatia pelos cientistas, físicos e químicos que estão se debruçando sobre essa questão. Né? Eu ainda acho que o meu próximo celular eu vou comprar não tanto pelas features, mas pela duração da bateria. Mas voltando, essa questão da bateria tem um pouco a ver com a questão toda de inovação que eu estou falando, que é o seguinte, a gente fala, não, porque o smartphone, o mobile permite, bom, permite um monte de coisa enquanto a bateria durar, né? E na verdade, grande parte das maravilhas que a gente costuma pensar sobre esse mundo, ela sempre tem perna curta, né? Ou a bateria não dura, ou não serve para todo mundo, ou o preço não alcança, ou as operadoras de telefonia não dão conta, ou a infraestrutura não aguenta, né? Ou então sai muito caro, né, oferecer isso para todo mundo. Então tem sempre aí a realidade material para complicar um pouco a vida de quem sonha, né, com o digital, aquele digital incorpóreo, né, que não, digital ideal, que não depende de nada. Quem está na vida real, quem tem que entregar, acaba enxergando as coisas de outra maneira. Então vamos voltar aqui para a questão que acho que para mim é central. Eu quero ver se eu consigo costurar isso com os depoimentos de ontem. De alguns anos para cá, e aliás um parênteses, eu estou tocando nesse ponto porque eu mesmo, de uns tempos para cá, andei levantando muito a questão da inovação, discutindo a questão da inovação e falando a respeito e tal, mas aí a coisa acabou tomando um rumo que para mim é um pouco, sei lá, desconfortável, porque virou carne de vaca essa história, né? Inovação pode ser qualquer coisa, né? Inovação é simplesmente alguma coisa que alguém não tenha feito ainda, né? Mesmo que ela não funcione, mesmo que ela não faça sentido, o cara vai se achar inovador. E se não funcionou, a culpa é do mundo, porque o mundo não estava preparado, né? O mundo não é tão inovador quanto o inovador gostaria que o mundo fosse, né? Então, inovação virou... tomou um certo sentido, acho que em parte por interesse de quem vende. Porque, na real, assim, quem trabalha, e eu me incluo nesse mesmo saco de gato, quem trabalha com digital, ou gosta de trabalhar com digital, ou gosta de mexer com digital, seja o que for, o cara tem que arrumar sempre alguma coisa nova para vender, né? Algum produto novo, alguma feature nova, porque se o cara já fez um site há 10 anos atrás, o que mais que eu posso vender para ele, né? Se eu já fiz não sei o que há 10 anos atrás, o que mais que eu posso vender para ele? Então está sempre todo mundo querendo descobrir alguma novidade para vender, alguma novidade que dê para ganhar dinheiro, né? E que, sobretudo, desperte a atenção ou abra portas, inclusive bolsos que antes ninguém abria. Eu acho que inovação está um pouco nessa categoria, porque criou-se, e aí eu acho que em parte pela mídia, em parte pelo próprio pessoal que vende, né, essas histórias todas, criou-se o mito da inovação, né? A chave das empresas é a inovação. Não sei quem, então a inovação, todo mundo tem que inovar que nem um maluco, né? E aí, se vocês me permitem aqui bater um pouco fora do bumbo, eu acho que o tema é outro. Na verdade, isso é um ledo engano, como diria nosso amigo Camões, né? É um ledo engano pelo seguinte, minha tese, minha opinião. Você não compra Apple ou iPhone, ou seja lá o que for, porque é inovador. Você compra porque é muito bom. Você compra porque você pega aquilo na mão e fica feliz, né? Você pega, e aí tem até um curioso, sábado agora eu estava num evento no Rio, então eu tinha levado lá algumas imagens para compartilhar e não funcionou, tal, eu acabei falando no gogó sem microfone, uma hora e tanto, foi bem legal. Aliás, eu prefiro quando é freestyle assim. E aí eu brinquei com o pessoal, falei, vocês acham que a Apple é a Apple porque ela entende mais de design que os outros? Todo mundo, sim. Eu falei, não, a questão não é entender de design, é entender de pessoas, né? E entender que pessoas valorizam o bom design, né? E o bom design que as pessoas consigam entender, porque não adianta nada eu passar para as pessoas, sei lá, alguma coisa que toca Schoenberg, ou música atonal, ou que é arte de altíssimo nível, mas que ninguém vai entender nada, né? Então, simplesmente, o meu ponto, né, o que o Steve Jobs levou para o túmulo, foi aquele feeling, aquela intuição de como as pessoas funcionam. Contratar os melhores designers foi simplesmente uma decorrência disso. Então, mas voltando, o meu ponto é que a gente adota algumas coisas na nossa vida, não porque elas são inovadoras, não, é porque funcionam, porque são boas, porque melhoram a sua vida, porque você pode confiar, porque elas não te dão dor de cabeça, não enche o saco, né? Porque não dá dor de cabeça. Essa questão de imaginar que o consumidor é um panaca que está querendo inovação a cada 5 minutos, é imaginar que o cara é como um adolescente na balada querendo pegar todo mundo, ou na pipoca do não sei do que, do trio elétrico em Salvador, querendo beijar todo mundo. Cara, na boa, eu quero, a minha vida é outra, eu não vivo em função dos gadgets, né? Eu tenho minha própria vida, eu quero alguma coisa que me ajude a resolver as coisas, né? E que não me enche o saco, que não empife no meio do dia, que não trave quando eu atendo o telefone, né? Então, se a gente parar para pensar, e acho que isso foi muito legal da conversa com o executivo ontem, com o executivão ontem, é que ele também tinha consciência de que, ok, é preciso oferecer coisas novas, tal, mas é fundamental que essas coisas novas funcionem de uma maneira consistente, tá? E aí tem uma coisa que é curiosa, que é o seguinte, acho que uma outra razão também para todo mundo querer inovar, 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 é que assim, você, para você fazer alguma coisa aparentemente inovadora, você consegue tirar um coelho da cartola em alguns meses, entendeu? E aí você sai correndo, muda de cargo, é promovido, muda de empresa e sai lá mostrando os coelhos da cartola que você tirou, né? Agora, para você prover um serviço que seja bom, consistente, né, de valor, etc e tal, isso exige continuidade, isso exige médio e longo prazo, isso exige metodologia, isso exige uma pancada de coisas que não tem glamour nenhum. Que não tem glamour nenhum. Então, numa empresa em que o turnover é muito alto, que as pessoas ficam mudando sem parar, talvez isso não role nunca. É, numa empresa em que o cara entra e sai, talvez não role nunca. É, numa empresa em que é uma politicagem danada e ninguém está olhando para o consumidor final, talvez isso aconteça nunca, né? Então, talvez, eu acho que uma das coisas que explica o sucesso da inovação e o absoluto mico que é ser um consumidor hoje em dia é porque... Isso tem a ver até com o que eu falei um tempo atrás da gamificação da empresa, né? Porque a vida do executivo, de quem teria que estar, né, pensando no consumidor, ela é pautada por outras regras, né? E nesse sentido, nessas regras em que ele vive, regra de autopromoção ou de promoção mesmo, né, regra de politicagem, etc e tal, talvez faça mais sentido para ele fazer alguma coisa fluffs e barulhenta e que ninguém vai entender, do que efetivamente se comprometer com o que estava acontecendo, com o que vai acontecer, garantir que ninguém fique de fora, tal, né? Isso me faz lembrar, é uma comparação que eu faço sempre e que me desespera de uma certa maneira, com a própria questão da política, né? O cara tem eleição a cada 4 anos. Vamos supor que o que realmente a sociedade precise sejam coisas de infraestrutura, né, de um plano legal de educação, seja o que for, entendeu? Só que isso tudo demora muito até para você medir o resultado. Como é que você mede os resultados de um bom plano de infraestrutura? Quanto tempo demora? Na real, o cara, como ele vai daqui a alguns anos ter que começar a pensar na campanha, no partido, na eleição de Aba 4, ele vai provavelmente tentar fazer, ele vai prometer coisas que são completamente espalhafatosas, né? Entre aspas, inovações que ele não vai entregar, vai sair correndo, vai deixar a dívida para o outro, né? Ou ele vai entregar alguma coisa que seja questionável, mas que seja muito vistosa, que ele consiga assinar embaixo. Uma ponte estaiada, né? Que aliás, ponte estaiada é o novo viral, né? Tem uma ponte estaiada, cada córrego tem uma ponte estaiada. Daqui a pouco eles vão vender miniatura pra você colocar na tua baia. Então, de novo, uma questão que pra mim é bastante crítica. Aliás, no evento de sábado lá do Wide on Business, no Rio, onde eu tava falando, eu tentei usar como base das analogias e das piadinhas a física. Tentei usar a física, né? E não sei se funcionou, né? Sei lá eu, mas uma das coisas que eu peguei lá foi a teoria da relatividade digital, que é o seguinte: primeiro, o espaço é relativo, né? As regras que funcionam na Califórnia não funcionam aqui, né? As regras que funcionam em São Paulo não funcionam, sei lá, no interior de, fala aí, qualquer outro lugar. Mas aí também existe uma questão que é crítica para mim, que é a relatividade do tempo, tá? Se toda a dinâmica de um executivo numa empresa, ou de um departamento numa empresa, ou da própria empresa, ela é pautada em trimestre, quartil, semestre, biênio, etc e tal, qual é a probabilidade de que alguém ali esteja efetivamente se preocupando com o que vai acontecer dali a 5 anos, ou o que vai acontecer com os consumidores que já estão lá há 5 anos? A probabilidade é baixa, né? Porque o cara provavelmente ele vai se deixar levar por objetivos de mais curto prazo, né? E aí ele vai procurar o quê? A tal da inovação, né? Porque são coisas que são vistosas, você coloca um rótulo em cima. Na verdade, até a questão de orçamento para isso tem outra lógica, porque é praticamente um investimento, talvez dê certo, talvez não, né? Mas eu vou bater nessa tecla, porque, sei lá, é a única coisa que eu consigo pensar no momento. O que o mundo está precisando agora não é de uma inovação a 5 minutos, a cada 5 minutos. O que o mundo precisa agora é de questões básicas bem feitas. É de questões básicas bem feitas. É de questões básicas bem feitas. Quando eu digo básicas, aqui no Brasil básico é básico mesmo. Tem alguns lugares que o básico é mais básico ainda, né? É, sei lá, o que a gente chama aqui de miséria, às vezes no interior da Índia é um luxo. Ou na África, então, é nababesco. Mas, de qualquer maneira, algumas questões básicas não estão resolvidas. Um tema que me fascina, por exemplo, é quando é que alguém vai inventar alguma solução melhor do que essa, a democracia representativa, que é meio, me engana, que eu gosto. Então, quando é que alguém vai inventar uma maneira de eu, sei lá, me engajar melhor com a minha rua, com o meu bairro? Quando é que alguém vai inventar uma maneira das baterias durarem um pouco mais, ou então de você ter um serviço que mesmo pessoas com devices simples consigam acessar? Eu fiz essa pergunta ontem, inclusive, porque obviamente o executivo estava contando que a cada 2 meses o acesso por mobile dobra, o que é legal, porque dobrar a cada 2 meses é muito maior do que a lei de Moore, né? Muito mais rápido, exponencial dessa. Mas aí eu perguntei, eu me lembro de ter visto algumas iniciativas na África em que o cara conseguia acessar serviços por SMS. E aí ele contou também que eles estavam também fazendo alguma coisa nessa direção, de você conseguir alguns tipos de interação por SMS, porque aí realmente, né, isso é bastante, democratiza bastante a história. E eu fiquei muito feliz, na boa, porque é muito raro você ver empresas ou executivos tal que tentam pensar dessa maneira, né? Eu já me vi em situações profissionais concretas em que lá um monte de gente ali na sala tal, cada um de uma área tal, eu levantei a mão e falei: desculpa, mas quem é o dono do consumidor? Quem é o dono aqui? Dono quer dizer quem responde, quem zela, quem controla, quem sabe tudo que esse consumidor é impactado tal? Ninguém. Então, coitado do consumidor, era loteado, que por um, um loteamento clandestino, né? O cara levava tiro de tudo quanto é lado, ninguém sabia quantas vezes alguém já tinha falado com ele, que tipo de mensagem que ele recebia. Tal. Isso praticamente é regra. E, de novo, não é uma questão de falta de software. Software tem, isso é política interna, né? Política interna. Aí tem outra questão que também me intriga, que é o seguinte: por mais que a gente diga que o digital, a cauda longa, blá, 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 permite que a gente acesse tudo e veja tudo, não é bem assim, né? A quantidade de informação é tão brutal que muitas vezes as histórias que mereceriam mais destaque acabam sendo enterradas, ou por gatinho tocando piano, ou por gente que investiu mais em campanha, ou por gente que tem um SEO melhor, tal, ou por gente com agenda escusa. Então, muitas vezes, quando você vai num raio de um evento, quem vai estar falando no evento? Patrocinadores, prospects, agências, e todos vão contar o quê? Histórias da carochinha. Onde tudo é lindo, né? Histórias da carochinha. Eu ainda prefiro, sei lá, uma cultura inútil aqui, mas vamos lá. As histórias, contos de fadas em português acabam como, né? Ah, viveram felizes para sempre, né? A gente sempre bota esse final feliz. Nas histórias de contos de fada alemãs, curiosamente, o final clássico é: e se eles não morreram ainda, devem estar vivos. Que é uma coisa meio bizarra. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocado. Eu falei: hã? Você fala isso pra criancinha? Se os caras não morreram, ainda estão vivos? Mas, de qualquer maneira, né, é um pouco mais realista. Mas, voltando à vaca fria aqui, então, por interesses diversos, né, toda a cena, os eventos, os palestras, os cursos, etc, 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 normalmente é um desfile de fashion week, assim, é um desfile de contos de fadas, né, é um storytelling de bobagens. Quando e muitas histórias muito legais, muito bacanas, muitas vezes ninguém vê, né, histórias que poderiam ser mais educativas, mais inspiradoras, né, ninguém vê. Eu ainda faço esse esforço completamente patético, é metade peripatético, né, porque eu gravo andando, e metade patético, porque eu sou meio besta mesmo, de tentar levantar a bola de quem eu acho que merece, Né? Então vou lá, gravo um case, vou lá, gravo uma entrevista, publico, o meu canal não tem propaganda, né? E assim vai. Nada do que eu faço aqui tem propaganda também, então. Mas eu me lembro ontem que eu estava conversando com essa galera e eu comentei um case que eu achava muito bacana, de uso do digital e tal, que era um case da Casas André Luiz. Cara, é uma das histórias mais bacanas, é um blog onde pessoas com deficiência severa conseguem colocar poemas. Pô, é uma história que se você não chorar, você tem algum problema, problema grave, né? Psiquiátrico. Você, cara, porque é muito emocionante, é muito bonito. Quem fica sabendo dessas coisas? Esse cara vai aparecer num evento? Eu comentei também de um caso que eu tô louco para poder divulgar, mas ainda não consegui, do Daniel lá na Previdência, que conseguiu gamificar o funcionamento da Previdência e melhorando qualidade de atendimento, meritocracia, qualidade de serviço, sei lá, uso do recurso público. Porra, mas puta que isso é legal. E você provavelmente não vai ver isso, porque você vai ver alguém lá no palco falando sobre como ele conseguiu mais like em, sei lá o quê, cotonete, maionese, não sei, whatever, né? Bebidas gaseificadas, não sei. Então eu vou continuar nessa coisa um pouco quixotesca, bem questionável mesmo, de levantar a bola desses cases, né? Porque eu acho que são inspiradores. Então, voltando, já estou aqui na Berrine, a Berrine está devidamente, aliás, está demonstrando, né, um bom ponto no meu discurso, que assim, pô, carro é super legal, então tá bom, dá 12 milhões de carros para 12 milhões de pessoas, e aí o carro já virou basicamente um sofá, um sofá com rodinhas, né? As coisas não têm escala, né? Então acho que... Mas eu fico pensando, que bom que eu não trabalho na indústria automotiva, porque senão eu ia ficar todo dia pensando em como fazer mais um sofá com quatro rodas e empurrar a goela abaixo de uma cidade que não anda, né? Ficar, pô, por que eu não estou inventando uma maneira diferente das pessoas se locomoverem, né? Se deslocarem? Então, não, o cara está fazendo a mesma coisa que o Henry Ford fazia há 110 anos atrás, sei lá quantos anos. Bom, meus caros, eu acho que é basicamente isso. Eu agradeço... quem aguentou até aqui, a maneira como eu estou fazendo e o que eu estou fazendo tal, é bastante questionável, porque se eu quisesse efetivamente fazer diferença, talvez eu devesse fazer de outra maneira, mas por enquanto acho que eu estou mais preocupado em ser capaz de, sei lá, articular minhas ideias de alguma maneira que faça sentido, né? Do que efetivamente empacotar isso para vender, né? Acho que foi isso que me permitiu, num evento como o Wired on Business, mesmo sem apresentação nenhuma, conseguir contar alguma história, né? Porque simplesmente as peças começam a se encaixar na cabeça, né? Isso para mim é importante. Isso pelo menos dá para mim algum sentido ao que eu faço, ao que eu estou tentando fazer, né? Mas se bem que também é da natureza humana ver sentido em absolutamente qualquer bobagem que você faça, né? Nem que seja... Aliás, vou lembrar uma vez, eu morava num prédio, fui descer de elevador, aí cruzei com o vizinho estava todo atlético, com roupa de ginástica e tal, ele ia correr e tal. Aí eu perguntei, o que o senhor faz? Ah, eu tenho uma fábrica. Eu falei, ah, é do quê? Lança-chamas. Eu falei, serve, pra que serve mesmo lança-chamas, né? Pra que, o que mais serve, além de matar pessoas de uma maneira hedionda? Deixa eu pensar, deve servir para... Né? Sei lá pra que serve lança-chamas. De repente serve para alguma outra coisa que eu não sei, mas eu fiquei, pô, como é que o cara, né, se acha um empresário de sucesso fazendo uma coisa basicamente que só tem uma funcionalidade? De repente serve para alguma outra coisa, né? Botar fogo no mato, não sei, whatever. Eu vou aproveitar que o sinal fechou aqui. Meus caros, muito obrigado pela companhia. René de Paula Júnior falando, roda e avisa.